E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante e um assunto que tem festa aqui na cidade, inclusive, porque uma loja maçônica da cidade, a Luz e Verdade Terceira, comemora 80 anos de fundação amanhã, né? E claro que 80 anos não passa em branco, né? Tem que ser comemorado. E eu tenho com muita honra de receber aqui nesta tarde o Francisco de Assis Medeiros, que é o venerável mestre da loja maçônica Luz e Verdade Terceira, acompanhada do meu amigo Evaristo, né, que é velho conhecido, velho amigo aqui da Rua Rio Doce e lá da Praia do Ervilo. O Francisco está acompanhado também da sua esposa Roselete. Muito obrigado pela presença aqui nos estúdios da nossa Jovem Pan. Meu caro Francisco, quando se fala em maçonaria, de certo alguém em casa até pensou, mas eles vão falar de maçonaria na Rádio Cultura? Que cria a maçonaria tem assim toda uma aura em torno dela. E se fala muito o seguinte: a maçonaria, como muitos pensam, não é secreta, ela é discreta. É isso? Boa tarde.
Boa tarde, Cacá. Boa tarde, Evaristo. Meu boa tarde à equipe técnica do seu programa. Um especial boa tarde para minha esposa, Roselete, que está aqui conosco, acompanhando e representando a ala feminina da maçonaria joinvilense. E, antecipadamente, Cacá, agradecer a você por esse espaço, para que pudéssemos falar um pouco sobre a Ordem Maçônica, em especial a Loja Luz e Verdade Terceira, daqui de Joinville, uma das mais tradicionais. E um espaço tão importante quanto esse no seu programa, numa rádio importante para nós, é um orgulho muito grande estar aqui na Cultura Jovem Pan, uma das mais tradicionais rádios de Santa Catarina.
Obrigado.
E no seu programa em especial, que com certeza é um dos de maiores audiências desse norte catarinense, e por que não dizer do mundo agora, pela internet,
pela
né?
Pela
internet todos podem ouvir e acompanhar os programas radiofônicos e da cultura com certeza. Falando de maçonaria, como você falou, a ordem maçônica, ela tem uma aura, né, de que ela é secreta. Na verdade, ela não é secreta, como você bem falou, muito bem argumentado, ela é discreta. E por que discreta? Porque a gente parte do princípio de que nós devemos realizar o bem para o ser humano sem que necessariamente precise se ficar sabendo a respeito.
Certo.
Aliás, isso é um conceito bíblico, né? Que está escrito lá no livro sagrado, como nós chamamos o livro da lei, que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo.
Certo.
Por isso nós falamos que a nossa sociedade é uma sociedade discreta e não secreta. Ela tanto não é secreta que ela é registrada em cartório, como toda e qualquer sociedade regularmente instituída nos países do mundo, estão registradas para quem quiser ter acesso e conhecer um pouco mais.
Certo. Dá para nós falarmos aqui, é claro que nós temos o limite do tempo, mas dá para falar um pouquinho da história da maçonaria, até porque as pessoas que não a conhecem, para aproveitar essa oportunidade e conhecer um pouquinho?
A história da maçonaria, Cacá e caros ouvintes, ela se perde no tempo. Existem estudos que tentam mostrar que a ordem maçônica ou os preceitos maçônicos já existiam até no Egito Antigo. Mas não vamos a tão longe assim na história, naturalmente. A história maçônica recente, eu diria recente, registrada, ela começa oficialmente no século XVI, né, por volta de 1700, na Inglaterra e na França, e se espalha por toda a Europa. A partir do século XVI, então, existem registros a respeito da maçonaria.
Certo.
E a maçonaria, ela tem princípios básicos, como, por exemplo, a liberdade, igualdade e fraternidade. E, olhando para a história da maçonaria, a gente vê que ela mexe com a organização mundial no sentido de ajudar a sociedade a evoluir. Por exemplo, a Revolução Francesa foi trabalhada pela maçonaria. O conceito liberdade, igualdade e fraternidade, que hoje ainda existe na França, né, a gente percebe que isso foi trabalho coordenado pela maçonaria, olhando um pouquinho da história.
Certo.
Na história recente brasileira, né, vamos olhar para o nosso país, a maçonaria trabalhou também em prol da libertação dos escravos, teve papel fundamental na libertação dos escravos aqui no Brasil, assim como a maçonaria teve um papel principal na libertação dos escravos nos Estados Unidos antecipadamente, teve um papel principal na construção do país americano, norte-americano, assim como teve no nosso Brasil. Nós tivemos a participação de maçons influentes na época para a proclamação da República, para a libertação do nosso país, né, para a independência do nosso país, e também trabalhando conosco aqui em outros eventos mais recentes com o objetivo de ajudar o país a evoluir intelectual, moral, social e economicamente.
É interessante isso que você fala, porque se nós olharmos em grandes fatos da história, no Brasil e no mundo, às vezes, não dito assim claramente, parece que a maçonaria não participou, mas é que grandes líderes mundiais e brasileiros também, quando você vai ver, eles pertenceram ou pertencem à maçonaria. Como é que isso tem uma explicação? Porque de repente você começa a pesquisar a vida de alguém, ele foi um maçom. Pesquisa de um outro que se envolveu num grande evento, num grande projeto, para o bem da humanidade, ele foi um maçom.
Exatamente, Cacá. Cabe a cada maçom a liberdade de se expor nominalmente, dizendo eu sou ou não maçom.
Certo.
Agora, dentro da nossa filosofia, como nós acabamos de falar no início do nosso bate-papo aqui, em que somos discretos e não secretos, naturalmente citar nomes de pessoas famosas fica sob a responsabilidade daquele que detém o nome, daquele
certo.
Que faz a coisa acontecer.
Certo.
Mas se nós olharmos na história, realmente você tem razão, nomes famosos, pessoas que contribuíram consideravelmente para a evolução da humanidade, não só sob o ponto de vista econômico, mas principalmente sob o ponto de vista moral e intelectual, nós vamos ver e ter a grata surpresa de que são maçons. E para nós, inclusive, os maçons, às vezes nos é surpresa saber que algum nome da história foi maçom. E se olharmos para hoje, para o mundo em que nós estamos, para as pessoas que estão ajudando a sociedade a evoluir moral, intelectual e economicamente, nós temos muitos maçons hoje trabalhando arduamente pela evolução da sociedade.
A maçonaria trabalha pela felicidade das pessoas, para o bem-estar, para um mundo melhor a cada dia, sempre. Isso dá para continuar acreditando que a gente não vive num mundo tão tumultuado, né? E que às vezes tem pessoas que quase desanimam no meio do caminho, achando que nada mais tem jeito. E quando você fala com alguém da maçonaria, eles não desistem, eles continuam trabalhando por um mundo melhor.
Exatamente, Cacá. A perseverança na busca por um mundo melhor é um dos pontos fundamentais daquela pessoa que é maçom. Porque, como você bem falou, nós acreditamos fiamente de que a humanidade pode evoluir em todos os sentidos e é através do árduo trabalho e do trabalho honesto que a sociedade pode evoluir. A maçonaria é uma entidade iniciática, progressista e evolucionista. Por que iniciática? Porque existe um processo de iniciação para que a pessoa possa tornar-se maçom e com o objetivo de buscar uma nova forma de encarar a vida. Isto, a iniciação. Ela é progressista porque ela prima pelo progresso cultural, intelectual, moral e espiritual do ser humano, como já falamos aqui nesse momento. E ela é evolucionista, indo na linha do que você acabou de falar, porque ela busca a evolução da sociedade a partir da evolução individual de cada ser humano.
O que se imagina é que cada pessoa iniciada entre num processo de evolução para o bem a partir dali, evolua.
Exatamente, evolua e ajude as pessoas a evoluir. É importante a gente ressaltar também que nós temos pessoas no mundo inteiro que não necessariamente fazem parte da maçonaria, mas que têm também essa filosofia de vida.
Certo.
Que tem também o objetivo de, através do seu aprimoramento, através do seu desenvolvimento, ajudar a sociedade a se desenvolver. É natural, nós vamos olhar uma série de pessoas importantes para o desenvolvimento da sociedade hoje, que não são maçons e que estão fazendo o mesmo trabalho, ou muitas vezes melhores até, do que a própria maçonaria. Porque graças a Deus, graças ao grande arquiteto do universo, né, nós temos muitas entidades no mundo inteiro fazendo o bem para a humanidade.
Tá certo. E nós temos aqui uma loja, né, porque os maçons se reúnem numa loja, não é? É uma loja fazendo bem há 80 anos, que serão comemorados amanhã. Vamos falar um pouquinho dessa loja que Joinville só tem que agradecer, né? Está aqui em Joinville.
Então, nós temos grandes lojas aqui em Joinville, né? Nós temos hoje por volta, eu acredito que mais de 20 lojas, com certeza mais de 20 lojas, talvez até mais de 30. Temos a loja Cruzeiro do Sul, que é a mais antiga aqui da cidade, se eu não me engano, uma das mais antigas do estado, que já fez 150 anos. E temos a nossa loja, que nós chamamos Augusta e Respeitável Loja Simbólica Luz e Verdade Terceira, que amanhã, dia 23, comemora os seus 80 anos de fundação. Na década de 30, lá em 1930, maçons abnegados resolveram se unir e formar a loja Luz e Verdade Terceira.
Como é que ela nasceu, Francisco? Porque às vezes uma loja ela deriva de uma outra, né? Por exemplo, eu tenho conhecimento de lojas que se reuniam num grupo maior, daqui a pouco elas acabaram formando uma outra com alguns maçons que foram arregimentar outros, né, para crescer. Como é que foi o crescimento, o nascimento da Luz e Verdade Terceira? Nasceu de uma outra ou se reuniu um grupo para formá-la? Como é que foi?
Da mesma forma, ela nasce, não necessariamente, a loja Luz e Verdade Terceira, ela não nasceu especificamente de uma outra, né, que foi desdobrada ou que cresceu para uma segunda loja, mas ela nasceu da união de vários maçons na época que pertenciam a outras lojas, inclusive alguns deles que eram imigrantes alemães, que chegaram aqui, né, naquela época e se juntaram e se reuniram e resolveram então fundar a nossa loja lá no dia 23 de junho de 1930.
A loja conta com quantos integrantes hoje?
Hoje nós somos em torno de 60 integrantes ativos, 60 obreiros, como nós chamamos, e nos reunimos na Avenida Procópio Gomes, número 70, a todas as terças-feiras, às 19h30.
Todas as terças às 19h30?
Todas as terças às 19h30. Então, hoje, na noite de hoje, nós teremos uma sessão magna, como nós chamamos, uma sessão magna comemorativa, com o objetivo de realizar esta comemoração usando o ritual ou os preceitos maçônicos para esta comemoração, ao qual eu aproveito a oportunidade para os irmãos maçons que estão neste momento nos ouvindo, que eu tenho certeza que são muitos, que se façam presentes hoje em nossa loja para a nossa reunião, a nossa sessão magna comemorativa. Na sexta-feira, como nem só de trabalho vive o homem, né? Na sexta-feira nós teremos então um encontro familiar e entre amigos no Lounge V12, a partir das 21 horas, onde teremos um jantar dançante, onde os maçons, amigos, familiares estarão lá curtindo esse momento e relembrando os 80 anos de bons trabalhos da nossa loja.